Comissão aprova projeto que dá ao Banco Central a missão de estimular crescimento econômico e geração de empregos.
Governo precisa investir mais em infraestrutura para não inviabilizar o futuro do país, alertam senadores.
José Agripino condena novas falhas do Enem.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Banco Central poderá ter duas novas missões: estimular o crescimento da economia e a geração de empregos.
Isso se virar lei, projeto do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A proposta vai agora à votação no plenário.
Atualmente, é função do Banco Central apenas garantir a estabilidade de preços e a solidez e eficiência do sistema financeiro. Repórter Jorge Cardim.
Lindbergh argumenta que as medidas adotadas pelos bancos centrais, como a definição da taxa de juros, não são neutras e têm impactos na economia real. Também disse que em outros países, essas instituições têm a orientação de estimular o crescimento econômico, como os bancos centrais americano e da Austrália. Para Lindbergh, além de garantir o controle da inflação e evitar o aumento dos preços, o Banco Central brasileiro deve contribuir para o desenvolvimento do país.
Se os senhores observarem as palavras da presidenta Dilma Rousseff, em todos os momentos ela fala compatibilizar a busca pela estabilidade monetária, o combate à inflação com o crescimento econômico. Essa também tem sido as declarações do presidente Tombin. Se os senhores prestarem atenção nas últimas movimentações do Banco Central, com a redução da taxa Selic, também está em jogo isso.
O líder do governo no Congresso, o senador José Pimentel, acredita que o Brasil terá um papel estratégico no fornecimento de comida para as mais de 7 bilhões de pessoas do planeta.
Segundo projeções do Ministério da Agricultura, o Brasil deverá disputar com os Estados Unidos, nos próximos 10 anos, a liderança mundial de produção de alimentos.
Se o cenário se confirmar, o Brasil terá 12% do mercado de milho, 33,2% do mercado de soja, 49% da participação da carne de frango, 30,1% da carne bovina e 12% da carne suína. Portanto, temos sim um papel determinante na produção de gêneros para alimentar milhões de pessoas no mundo.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, afirmou que o Brasil deve fechar o ano com a sexta maior economia do mundo.
Ele explicou que isso se deve ao aumento do produto interno bruto, porque a renda per capita do país ainda é bem inferior às dos países desenvolvidos.
Para melhorar a renda do brasileiro, Cacildo Maldaner disse que o país precisa ampliar os investimentos sociais e sua capacidade produtiva. E isso exige mais investimentos em infraestrutura e uma reforma tributária.
Temos todas as ferramentas para tomarmos as atitudes que pavimentarão a trajetória de um futuro auspicioso, com os dividendos compartilhados entre todos os brasileiros. Caso contrário, continuaremos deitados em berço esplêndido, aguardando a promessa do país do futuro, que sempre tarda a chegar.
Também o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, alerta que a deficiência da infraestrutura, associada à falta de investimento e às ações de improviso, pode inviabilizar o desenvolvimento do Brasil.
E, segundo o senador, a situação pode piorar se for mantida a política de concessão, que beneficia poucas empresas, sem exigir contraprestações que levem em conta o interesse da sociedade.
Álvaro Dias reclamou, por exemplo, da lentidão na entrega de obras nas rodovias.
No edital do trecho da BR-101 que corta o Espírito Santo, cuja concessão será licitada, a duplicação poderá ser concluída em 2035. São 23 anos para o afortunado vencedor entregar a duplicação de 418 quilômetros de estrada. 1,5 quilômetro por mês.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, acredita que a lei que cria o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego vai permitir que o Brasil tenha a maior reforma da educação profissional de sua história.
Até 2014, o Pronatec vai criar 8 milhões de vagas no ensino profissionalizante e técnico, em cursos para trabalhadores e estudantes.
Terão prioridade no acesso ao Pronatec estudantes do ensino médio da rede pública, beneficiários do programa Bolsa Família, agricultores, povos indígenas e trabalhadores em geral.
Já o senador Giovanni Borges, do PMDB do Amapá, acha preocupante o alto índice de desemprego entre os jovens com idade entre 18 e 20 anos.
Segundo o Ministério do Trabalho, metade desses jovens está sem emprego. Mulheres e negros também sofrem com taxas mais elevadas de desemprego, disse Giovanni Borges.
Entre mulheres, são 11,1% contra 6,2% entre os homens. E entre negros, 10% contra 7,3% da população branca e 9,1% da parda.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou a decisão da Unesco, o órgão das Nações Unidas para a Educação, de aceitar a Palestina como membro da entidade.
Ela também comemorou a resolução da Assembleia da ONU, que exige o fim do embargo econômico a Cuba.
São duas decisões de fundamental importância para todos que lutam pela paz e pela solidariedade no mundo. A Unesco foi a primeira agência da ONU a reconhecer o Estado palestino.
Já o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, propôs que as Nações Unidas criem uma agência para cuidar dos recursos hídricos e combater o mau uso da água em todo o planeta.
Ele reclamou que 70% das indústrias jogam seus dejetos em rios e nascentes, que muitos rios e lagos em todo o mundo já secaram e o mais triste. Hoje, 300 milhões de africanos não têm acesso à água.
Que a nossa diplomacia encampe essa causa e efetivamente articule a sua implementação. Tenho certeza de que, ao lograr sucesso nessa empreitada, o mundo inteiro ganhará não apenas mais uma agência multilateral, mas a esperança renovada de garantirmos um planeta com água limpa para todos.
E a senadora Marinor Brito, do PSOL, pediu ao governo federal que suspenda as obras da usina de Belo Monte, no Pará, pelo menos até a justiça julgar as ações contra a hidrelétrica.
A usina vai alagar cerca de 640 quilômetros quadrados, uma área bem maior, por exemplo, que a capital paranaense, Curitiba, que tem 435 quilômetros quadrados.
Segundo Marinor Brito, muitos municípios e comunidades indígenas serão prejudicados pelo alagamento. Em Altamira, serão inundadas 1.000 propriedades rurais.
Eu queria mais uma vez apelar ao governo brasileiro que pare Belo Monte, que aguarde, no mínimo, em respeito à legislação brasileira, em respeito ao Ministério Público Federal no estado do Pará, que tem 12 ações civis públicas. Nenhuma delas teve deferência da justiça brasileira para que Belo Monte continue.
O senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, quer que o Ministério da Educação trate com respeito os estudantes do ensino médio, que pelo terceiro ano consecutivo enfrentam problemas com o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Dessa vez, alunos de uma escola de Fortaleza tiveram acesso antecipado a 13 questões que caíram no Enem. Por isso, a Justiça Federal Cearense decidiu anulá-las.
Para José Agripino Maia, o Ministério da Educação deveria punir os responsáveis pelos erros, a fim de que fraudes e vazamentos na aplicação do Enem não se repitam mais.
Não é a primeira vez que ocorrem vazamentos, fraudes, incompetências burocráticas. Todo ano é a mesma cantilena. Uma coisa importantíssima que é o exame do Enem, todo ano vício, todo ano polêmica. E o MEC, ao invés de ir direto ao ponto, para identificar os culpados, para aplicar punição nos culpados, para que não se repita o erro, agora está brigando com a justiça.
E o presidente do Senado, José Sarney, anunciou que, a partir de hoje, o brasileiro vai encontrar na internet mais informações sobre a atividade legislativa do Senado e do Congresso Nacional.
Acessando o endereço www.senado.gov.br e clicando depois na guia Atividade Legislativa, você encontrará inclusive informações sobre competências exclusivas do Senado, entre elas a aprovação de autoridades, como ministros do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal.
Todo o acervo desses dados será de pleno domínio público, com documentos e informações sistematizadas sobre a atuação do Senado Federal e do Congresso Nacional. Esta é mais uma iniciativa no sentido de promoção da transparência e do amplo acesso a informações relativas ao funcionamento desta Casa Legislativa. E mais um passo que a Secretaria da Mesa faz no sentido do programa de modernização e de transparência da Casa.
Você pode ter acesso também a discursos de senadores, projetos e o trabalho das comissões. Basta entrar no endereço www.senado.gov.br.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.